reunião da igreja em Curitiba, 20 de maio de 2017. Por Joel Gouveia. Assunto: Vitória nas Batalhas. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Estamos na presença do Senhor e queremos confessar que o céu reina e Cristo reina sobre a igreja. Eu louvo o Senhor pela vida dos irmãos. Quero compartilhar uma palavra que nós temos vivido nesses dias. E eu creio que Deus quer nos dar vitória em todas as áreas das nossas vidas. Eu creio que nós estamos nos últimos dias e o diabo está furioso contra nossas vidas. Eu creio que Deus, ali na cruz, nos deu uma grande vitória, derrotando todas as potestades, os principados que se levantam contra o conhecimento de Deus. Eu estive meditando, irmãos, que quando nós não éramos convertidos, não tínhamos Cristo, não tínhamos conhecido o reino de Deus, nada passava pela nossa cabeça o que ia acontecer depois que nós nos convertemos. Não existia batalha espiritual. Nós nem sabíamos o que era isso. Se falava muito em lutas, batalhas e nação do inimigo. Eu sempre ouvi quando eu era criança. Mas como não era convertido, como não tinha Cristo, eu nunca batalhei em prol da minha vida, porque eu não conhecia verdadeiramente o reino de Deus. Depois que me converti, quando Deus alcançou a minha vida, começou a batalha, a luta espiritual. Então, quando nós nos convertemos, o inimigo começa a trabalhar contra nossas vidas. Existem três inimigos contra nós. E nós temos de estar batalhando dia e noite para vencermos esses três inimigos terríveis. Esses três inimigos é o mundo, o diabo e a nossa carne. Deus trabalhou, a trinidade de Deus trabalhou em todas essas três áreas da nossa vida para nos redimir, para nós alcançarmos a redenção. O Edson ministrou naquele domingo sobre a redenção. Então a trinidade de Deus trabalhou em prol das nossas vidas, porque em Adão nós estávamos caídos. Nós estávamos derrotados, estávamos vencidos pelo pecado, pela morte e pelo diabo. Mas graças a Deus que nos dá vitória em Jesus Cristo. Então Deus, o Pai, trabalhou ali com o povo de Israel. Tirou o povo de Israel do Egito, que simboliza o mundo. Eles estavam ali servindo a Faraó, que simboliza Satanás. Então eles estavam sofrendo ali sobre um jugo terrível. Eles não tinham liberdade nenhuma, eles eram escravos. Escravos do pecado, escravos do diabo, escravos de Faraó. Então eles não tinham liberdade nenhuma. E Deus se propôs trazer uma redenção ao povo de Israel no Egito. Egito significa mundo. Então eles tinham de vencer o mundo. Eles tinham de sair do Egito, como nós saímos do Egito. Graças a Deus vencemos o mundo. Estamos no deserto. Como eles andaram no deserto 40 anos, eles precisavam alcançar a terra prometida. Então, irmãos, Deus tirou eles do Egito com mão forte. Trouxe eles para caminhar no deserto, que era a prova do coração deles. Então eles tiveram de caminhar 40 anos para alcançar a terra prometida. Mas todos entraram na terra prometida? Não. Foi o remanescente, a minoria, Josué e Caleb. Os dois que tiveram fé para entrar e vencer o inimigo. E eles entraram na terra prometida porque Deus tinha uma promessa para dar a eles. E eles foram provados. Josué teve de guerrear as guerras do Senhor. E ele prevaleceu. Foi Josué, ele teve fé, Josué e Caleb. Eles venceram a força do inimigo e, graças a Deus, conquistaram a terra de Canaã. Eles entraram. Então, eles venceram o mundo. Eles venceram o deserto, venceram as dificuldades, venceram tudo que se opunha contra eles. Irmãos, viver no deserto não é fácil. Você não tem nenhuma condições de sobreviver num deserto. Mas graças a Deus, Deus estava com eles e eles prosseguiram caminhando e Deus provou o coração deles ali. Foram provados grandemente, foram tentados no deserto, foram provados e a maior parte não entrou por causa da incredulidade. Não puderam entrar na terra prometida. Deus havia prometido uma terra que manava leite e mel. Eles tinham que ter fé para entrar, mas não entraram. Não conseguiram vencer o mundo. Diz a palavra ali do Senhor, irmão, nós temos de vencer o mundo, vencer o dia que nós estamos vivendo, o dia mau. O mundo oferece, o mundo está de boca aberta assim para nos tragar. Ele é como uma enxurrada que vem com todas as suas invenções, trazendo encantamento para que nós... possamos, às vezes, ficar encantados com as coisas desse mundo e cair na armadilha de Satanás. Satanás é o príncipe desse mundo. Ele governa esse mundo. O mundo jaz no maligno. E nós temos de vencer o mundo pela fé em Cristo Jesus. Essa foi a obra que Deus fez ali com o povo do Egito, tirando eles do Egito ali, e levando eles para o deserto para ser provado, para ver se eles criam ou não em Deus. Deus conhecia o coração deles. Deus sabia das dificuldades deles. Mas nem por isso eles deviam murmurar, deviam esperar no Senhor. Deviam crer que Deus era poderoso para guiar eles no deserto ardente, onde não existia água, não existia pão, mas Deus supriu todas as necessidades deles. Nenhum calçado deles se envelheceu, nenhuma roupa. E eles tinham sido abençoados com todas as bênçãos espirituais. Deus proveu a vida deles de uma maneira tremenda, irmãos. Então, eles não venceram esse inimigo que era o mundo. Eles ficaram prostrados no deserto. Eles caíram ali. Os que caíram no deserto ali por causa da incredulidade, por causa da murmuração, não puderam entrar na terra prometida. E hoje, irmãos, muitos ficam para trás, muitos ficam quase perto da terra de Canaã e não conseguem entrar. Por quê? Porque por causa da incredulidade eles tiveram de rodear a terra 40 anos e morreram todos no deserto. Somente Josué e Caleb entrou, porque eles creram, eles viram um Deus que poderia introduzi-lo naquela terra, uma terra que emanava leite e mel. Glórias a Deus, porque eles creram e venceram o mundo. Então o inimigo que nós temos de vencer é o mundo, irmãos. O mundo atrai nós de um poder tão tremendo, porque diz a palavra que o mundo jaz no maligno. E se nós começarmos a fretar com o mundo, nós caímos. O mundo vai tragar nós. A palavra de Deus diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque o amor do Pai não está no mundo. Glória a Deus, porque Deus nos tirou do mundo. Não somos do mundo. Jesus ali orou, a oração sacerdotal, para que Deus livrasse eles do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Que Deus possa nos livrar do mundo. Irmãos, o mundo está numa terrível calamidade que nós nem imaginamos o que está acontecendo no mundo. Nós temos de perceber, discernir, ter uma visão do que o que está acontecendo no mundo. Meu Deus, se a gente for analisar, se a gente for discernir o que o mundo está acontecendo, irmão, nós ficamos desanimados. Irmãos, nós temos de marchar. Por isso que aqui em 2 Timóteo diz assim, capítulo 2 de 2 Timóteo, irmão, nós estamos enfrentando uma batalha, travando uma batalha tremenda contra o mundo, contra Satanás e contra a nossa carne. Três inimigos mortal. Se nós não vigiarmos, nós caímos nessa armadilha. E nós temos de estar vigiando noite e dia, porque o diabo, nosso adversário, está ao nosso derredor, bramando como leão a quem possa tragar. Por isso que nós devemos estar orando em todo tempo, vigiando com toda a súplica por todos os santos. Nós não temos de lutar contra a carne nem contra o sangue. Irmão, muitas vezes nós lutamos contra nosso irmão. Em vez de nós orarmos pelos nossos irmãos, nós estamos lutando contra ele. Ele não é o nosso inimigo. Nosso inimigo é o diabo. Nós temos de lutar contra o diabo, não contra nossos irmãos. Nós temos de guardar os nossos irmãos. Nós temos de orar por eles. Nós temos de sustentar os nossos irmãos com as nossas orações. Nós temos de estar guardando a vida dos nossos irmãos. Caim não guardou a vida de Abel e o matou porque as suas obras eram injustas. E nós temos de estar velando, guardando, animando os irmãos, exortando os irmãos a confiar no Senhor. Porque o mundo passa e é só concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Irmão, nós temos de estar batalhando mesmo. Diz aqui em Timóteo, Paulo fala aqui, ó, dá uma exortação a Timóteo aqui no capítulo 2, versículo 3. Tu, pois, sofres aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Irmão, nós estamos numa guerra espiritual. Se nós baixarmos a arma, o inimigo toma posse das nossas vidas. Jesus, ali quando ele foi tentado no deserto, o diabo queria desviar Jesus do alvo, do propósito dele, a qual ele veio a esse mundo, tirar ele da cruz, negar que era filho de Deus. Então ele sofreu uma tentação muito grande ali no deserto. E ele tinha autoridade. O diabo tinha autoridade, porque ele pegou o cetro de Adão. Adão foi derrotado por ele. O diabo enganou Adão e tomou o cetro de autoridade e governa sobre esse mundo. E ele queria dar essa autoridade para Jesus. Ele queria que Jesus adorasse a ele, porque ele tinha toda a autoridade, porque ele governa esse mundo. Ele é o príncipe das trevas. Ele governa muitas vidas. Se a gente vê que muitas vidas estão sendo governadas por Satanás, pelo diabo, porque ele é o príncipe desse mundo. Então ele tem autoridade. Ele não brinca, ele veio para matar, roubar e destruir. Então nós temos de estar vigiando noite e dia. Ele tem toda autoridade. Ele está governando esse mundo. Ele está trazendo tristeza, destruição. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo veio dar vida e vida eterna. Glórias a Deus, porque nós não estamos sozinhos nessa batalha. Nós temos o Senhor Jesus Cristo intercedendo por nós como sumo sacerdote. Nós temos de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o vencedor. Então, como ele queria que Jesus Cristo adorasse ele, quem tem autoridade exige adoração. Ele tinha autoridade, porque ele é o príncipe dessas trevas, das trevas. Ele queria que Jesus se prostrasse perante ele, mas Jesus não ia, ele não ia querer essa autoridade, irmãos, que o diabo ofereceu. Sabe por quê? Porque Jesus não tinha ido para a cruz para ter autoridade para governar essa terra. Jesus tinha de passar pelo sofrimento e pela cruz para alcançar a glória de Deus e assentar no trono dele. Então ele precisava passar pelo caminho da cruz, pelo Gólgota, sofrer, porque diz a palavra ali, se nós sofrermos com ele, reinaremos. Ele reinou, ele está reinando, porque ele passou pela cruz, e a cruz trouxe a ele vitória, porque na cruz ele venceu a morte, venceu as trevas, venceu Satanás, venceu o diabo. E ele ali triunfou, e a morte não pôde reter ele, porque ele veio para esse propósito, para nos dar vida, e vida com abundância. Então eu creio que a obra que o Pai fez ali de redimir o povo de Israel, tirar daquela situação, foi a primeira obra de redenção que ele fez ali com o povo do Egito. O que significa redimir, redenção? Redimir, irmãos, é comprar e trazer de volta algo que se havia perdido, usurpado por outrem. Então, Deus redimiu porque nós havíamos perdido. O diabo tomou a vida de Adão ali, usurpou, e Adão perdeu a salvação, perdeu ali a dignidade, ele pecou contra Deus, desobedeceu. Então Deus precisava redimir o homem. O diabo enganou Adão, irmãos, mas ele foi enganado. De que maneira que ele foi enganado? Ele não conhecia a palavra graça. A graça trouxe salvação a todos os homens. Por isso que nós somos salvos pela graça. Não vem de nós, é um dom de Deus. Nós alcançamos a redenção em Cristo ali na cruz do Calvário. O sangue dele verteu ali para nos purificar de todo o pecado. E alcançamos a salvação e hoje nós estamos em Cristo. Eu glorifico a Deus. Essa foi uma redenção que ele preparou para nós ali na cruz. Então, a obra que o Pai fez ali também no povo do Egito, redimindo eles, trazendo a redenção, quando ele falou a Moisés para eles colocarem sangue na verga das portas, e aquele sangue protegeu aquele povo, o povo de Israel. Eles saíram com vida ali, saíram vitoriosos da mão do inimigo. Então eles marcharam e foram amparados por Deus, guardados por Deus, porque o sangue protegia a vida deles, porque era o sangue do Cordeiro. Eu glorifico a Deus pela obra que o Pai fez, pela obra que Jesus Cristo fez e pela obra que o Espírito Santo está fazendo em nós. De que maneira que nós alcançamos a redenção em Cristo? Na cruz do Calvário, ele venceu o diabo. Hoje em dia, Satanás, ele procura tirar nós do caminho do Senhor. Mas nós alcançamos a redenção em Cristo ali. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que não ando segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, Satanás foi vencido ali na cruz. E ele tentou Jesus Cristo do propósito que ele tinha para nos redimir. E ele redimiu as nossas vidas. Nós alcançamos essa redenção em Cristo. O diabo foi derrotado. O diabo não tem poder sobre nós, mas ele tenta. Por isso que nós temos de estar vigiando em todo tempo. Irmãos, a palavra de Deus diz aqui, ó, em 1 Pedro, capítulo 5, nós temos de estar resistindo o diabo mesmo. Resistindo, porque a palavra de Deus diz aqui, ó. Capítulo 5 de primeira Pedro, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre nossos irmãos no mundo. Toda a igreja, irmãos, no mundo inteiro passa por aflições, por tentações, e nós somos tentados a desistir dessa batalha. Eu sou tentado, às vezes, muitas vezes, a desistir dessa batalha. É uma batalha árdua, e o diabo tem tentado a minha vida, me desanimar, às vezes numa enfermidade, qualquer coisa, mas graças a Deus que me dá a vitória em Jesus Cristo, porque os irmãos têm orado pela minha vida. Sábado passado, irmãos, eu saí daqui, depois que tinha orado, eu ia na casa do Gerson lá visitar ele, fazia tempo que não ia lá, e eu saí daqui tranquilamente e fui por essa rua aqui, passei o primeiro sinaleiro, aí entrei à direita, no segundo sinaleiro lá, estava fechado, e eu diminui a marcha, diminui a velocidade, porque estava vermelho, daí amarelou, e eu segui o meu trajeto. Avancei, porque estava verde para mim. E um carro vindo ao contrário, e virou, tentou virar à esquerda, e colidiu com o meu carro. E daí o que houve? Aquela batida forte. Eu estava com um pacote de leite no banco de trás e um casaco foram parar lá na frente. Eu senti um baque assim. Eu freiei com tudo e ele também freou. Eu senti aquela batida assim, terrível assim. Aí eu pus a mão no volante, abaixei a cabeça, pronto. Destruiu a frente do meu carro completamente. Nessa batida aí não sobrou nada, está tudo destruído lá. Parece que aquele pensamento veio terrivelmente na minha mente: como é que eu vou pagar? Será que ele vai pagar meu carro? Então fui rapidamente, passou aquele pensamento terrível. Eu já bati o carro esses tempos atrás, e agora outra batida como essa, não vai sobrar nada, está tudo quebrado, porque a frente é tudo de plástico. Eu disse: vou abri a porta lá, vou ver o que aconteceu. E ele pôs a mão na cabeça, assim, também saiu do carro dele. Meu Deus, destruiu o nosso carro. Quando abro a porta, vou ver, não tinha um risquinho. Um risquinho. Eu glorifico a Deus, porque Deus me livrou ali daquela batida. A mão de Deus ali foi tremenda, irmãos. Eu vi a mão de Deus, algo sobrenatural. Nós freamos tudo, mas houve a batida. Todo mundo, todos aqueles motoristas pararam o carro. Pronto. Carro tudo quebrado. Pelo contrário, estava intacto, inteirinho. Aí ele me agradeceu, disse: Deus livrou nós dessa batida. Ele me agradeceu, entrou no carro, deu a ré e eu fui na casa do Gerson. Irmãos, por outro lado, eu vi um ataque de Satanás na minha vida. Porque essa manhã também, um carro me bateu. Eu saí daqui, indo para casa, o sinaleiro estava fechado, eu cruzei ali a Marechal, quando vou normalmente para lá, um carro desgovernou e veio para cima de mim. Me bateu no meu paralama e caiu tudo o para-choque dele. Eu disse: meu Deus, de novo, meu carro sofreu essa avaria aí. O que eu vou fazer? Um Corsinha caindo os pedaços. O que eu vou cobrar dele? Eu pensei: meu Deus, riscou tudo, amassou tudo a minha lateral ali, pelo barulho. Fez um barulhão. Eu desci, só tinha uns riscadinhos ali, um pequeno amassadinho. Aí cheguei em casa, contei para a Danusa, fui lá e puli, e ficou normal o carro. Por outro lado, irmãos, eu vi que o inimigo está furioso contra a minha vida, porque nós estamos orando aqui, nós estamos batalhando, e ele não fica sossegado, ele quer destruir os nossos bens, como tem, quis destruir o carro do Nicolas, tem roubado o carro dos irmãos. Por isso que nós temos que estar orando em todo o tempo, irmãos, vigiando, porque o nosso adversário está indo em redor, bramando como leão. Mas ele não é o leão, ele é um falso leão. Nós temos o leão da tribo de Judá, que batalha por nós e nos guarda. Eu glorifico a Deus, duas batidas que poderia ser terrível. O meu carro está intacto, só tem um amassadinho ali, mas bem que não dá para perceber. Deus tem me guardado, irmãos, porque Deus me ama. Eu glorifico a Deus porque Deus tem guardado a igreja, guardado a vida dos irmãos, de um acidente pior, tem poupado as nossas vidas, porque nós somos preciosos para Deus. Nós temos muito tempo para servir o Senhor, e eu quero chegar até o fim, irmãos, mesmo que custe a minha vida. Mas eu glorifico a Deus porque nós temos um socorro que vem do Senhor. O Senhor tem nos socorrido de muitas coisas, irmãos. Porque Deus tem guardado a igreja. A igreja é a menina dos olhos de Deus. Deus tem a igreja como preciosa. Então, por isso que o inimigo luta contra nós. Irmãos, nós temos de estar ali colocando toda a armadura de Deus para poder vencer o dia que nós estamos vivendo, dias trabalhosos, dias maus, dia de grande combate contra as trevas, contra o pecado. Nós não estamos batalhando com um inimigo assim aparente, mas um inimigo invisível, que é a pior coisa que existe, porque nós não vemos a ação dele, mas nós sentimos. Nós vemos que ele é real, o diabo é real. Ele tem atacado muitas vidas. Vamos abrir aqui em Efésios 6, irmãos. Nós não temos que lutar contra a carne, mas Deus tem nos revestido com toda essa armadura de Deus. Capítulo 6, versículo 10. Irmãos, tome posse dessa armadura. E essa armadura que vai te capacitar a vencer o mundo, vencer o diabo e vencer a carne. Porque a carne milita contra o espírito. E a triunidade trabalha para redimir nós do pecado, da morte e do inferno. Então, o Pai trabalhou ali para tirar o povo do Egito, redimiu eles de lá. Jesus Cristo venceu o diabo ali na cruz do Calvário. E o Espírito Santo luta contra a nossa carne, contra os nossos desejos, contra as nossas concupiscências. Ele batalha, uma batalha contínua do Espírito contra a carne. Mas nós queremos andar no Espírito e não cumprir a concupiscência da carne. Porque a carne luta, é uma luta diária. É uma malequita que está dentro de nós, que não, nós temos de vencer ele. Porque se nós não vencermos ele, ele domina a nossa carne. E nós não queremos fazer a vontade da carne, nem a vontade da concupiscência dos olhos, nem a soberba da vida. Porque tudo isso aqui passa. Nós somos como a erva que passa. Irmãos, longe de nós lutarmos com nossos braços, com a nossa sabedoria, nós temos de lutar com as armas espirituais. Ninguém tem poder nenhum sem o poder que vem do alto. O Espírito Santo é que dá poder para nós vencer o mundo, o diabo e a carne. Porque se não é o Espírito Santo trabalhando em nossas vidas, nós já tínhamos sido derrotados. Porque ele trabalha dia e noite. Então o Espírito Santo quer trazer a redenção do nosso corpo. E o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Deus trabalha, então a triunidade de Deus trabalha para redimir o homem alcançar a redenção total, plena em Cristo. Qual que é o último inimigo da nossa vida? É a carne. A carne inclina para as coisas, as paixões desse mundo. Mas o Espírito, ele quer ser vivificado no nosso corpo mortal, para que nós possamos servir o Senhor, agradar o Senhor, fazer a vontade de Deus. Então, se andarmos em espírito, não cumpriremos a concupiscência da carne. Porque a carne, se nós deixarmos a carne vencer, nós ficamos derrotados, irmãos. Como Saul foi derrotado pela carne. Ele não derrotou os amalequitas totalmente. Ele desobedeceu o Senhor. A carne dele prevaleceu. E ele foi deposto como rei. Então, ele foi reprovado. Nós podemos ser reprovados, irmãos, se andarmos na carne. E não cumprirmos a lei do Espírito, que é Espírito e vida. Então, aqui, né, nós temos que tomar toda a armadura de Deus para vencer o dia mau. Vamos ler aqui no capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra a astuta cilada do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra as potestades e contra os príncipes das trevas desse século, contra as vozes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. O dia mau é hoje. Nós temos que estar batalhando, porque o diabo, ele quer nos derrotar, mas Cristo quer nos dar vitória. Então aqui diz, estáis pois firme. Ó armadura, irmãos, que nós temos de nos resistir. Tendo cingido o vosso lombo com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo, do maligno. Ele lança dardos na nossa mente para nos desanimar, para nós não prosseguir a caminhada. Então, o diabo é astuto. Ele é o arqui-inimigo de Cristo. O Espírito Santo é inimigo da carne. E o Pai é inimigo do mundo. Nós temos de vencer essas três áreas da nossa vida. Nós temos de vencer. Vamos vencer em Cristo. O mundo, a carne, o mundo, o diabo e a carne. Então nós temos de tomar toda essa armadura aqui para vencer o dia mau. Então aqui nós temos de tomar toda essa... São coisas que Deus... São armaduras que Deus nos deu para nos proteger do inimigo. Então ele diz assim, orando em todo o tempo, aliás, tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ali na tentação de Jesus, Jesus venceu com a espada do Espírito. Ele confessou a palavra e Satanás deixou ali e ele foi vencido. Porque Jesus Cristo disse assim, está escrito. A palavra de Deus tem que estar no nosso coração, na nossa boca. Irmãos, nós temos de decorar a Bíblia, decorar versículos. Nós temos de guardar a palavra aqui. Ela tem de ficar gravada no nosso espírito, no nosso coração. Porque o Espírito, Deus vai usar a palavra de Deus naquilo que nós estamos meditando, nós estamos lendo. Então nós temos de estar lendo a palavra de Deus dia e noite, porque a palavra de Deus vai ficar gravada no teu espírito, no teu coração, e lá adiante você vai usar contra a astuta cilada do diabo. Você vai usar a palavra de Deus. Jesus usou a palavra de Deus porque ele conhecia a palavra de Deus. Ele disse, está escrito. Satanás não pôde contra a palavra de Deus, porque ela é a espada do Espírito. ela Jesus venceu pela palavra. E ali diz ali em Apocalipse, eles venceram pelo testemunho e pela palavra do Senhor. E não amaram a sua vida até a morte. Então aqui, outra armadura, assim, irmãos, que nós devemos estar praticando é orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós vamos vencer, irmãos, de joelhos. Eu venci até agora todas as batalhas que eu enfrentei de joelho no chão, praticando a oração. E Deus me deu vitória, Deus me deu graça para mim vencer todas essas batalhas que eu passei. Irmãos, quando eu comecei a carreira cristã, eu orava sempre. Eu tinha a minha vida guardada por causa das orações. Mas daí eu comecei a experimentar a oração de uma maneira mais profunda. Aí eu comecei a viver pela oração. A oração para mim é algo que me tem guardado a minha vida e guardado a minha família e tenho orado pela igreja, porque a igreja precisa das nossas orações, precisa da minha oração. E eu vou até o fim orando pelos irmãos, orando por todas as situações. E Deus quer que nós estejamos orando em todo o tempo, com toda a súplica por todos os santos. Quem que não precisa de oração aqui? Todos nós precisamos de estar orando um pelos outros, para nós sermos guardados do presente século. Nós temos de ser guardados desse dia mau. E Deus vai prevalecer nossa vida, vai trazer um avivamento aos nossos corações, vai trazer a glória dele, vai se ver na igreja. Mas quando a igreja se posicionar na oração, a oração e a palavra de Deus, duas coisas que não podem faltar na nossa vida: orar e estar lendo a palavra de Deus. Comprei uma Bíblia tão grande, irmãos, parece que maior que eu, muito pesada, mas uma espada valorosa, que eu posso manejar ela todo o tempo. Ela tem letras gigantes, porque na minha outra Bíblia eu já não estava enxergando. Eu quero que a palavra seja nítida. Quero não só ler a palavra, mas enxergar a palavra. Quero ter a visão da palavra. Então a palavra de Deus é poderosa para salvar nossas almas. Eu glorifico a Deus porque nós temos vencido pela palavra do Senhor e pelo sangue de Cristo. Nós temos tudo nas mãos para ser uma bênção e atrair muitas vidas a Cristo. Cristo quer usar a tua vida de uma maneira tremenda, irmãos. Mas você tem de pagar um preço, você tem de buscar o Senhor enquanto você pode achar, invocar enquanto está perto. Nós temos de orar. Os dias são maus. Sem oração não há poder, não podemos guardar a nossa casa. Somente através da oração nós vamos alcançar o que Cristo quer nas nossas vidas. Ele quer ver uma igreja vitoriosa. E a igreja não vai perder nenhuma batalha se tiver de joelhos. Eu venci porque eu me propus a orar. Irmãos, através da oração eu alcancei uma graça tão tremenda que Deus me separou nesses últimos dias para estar intercedendo pelos ministros da casa do Senhor, pelos pastores, para que eles tragam uma palavra para um despertamento na vida da igreja. E a igreja vai alcançar um avivamento, não só nessa cidade, mas em todas as localidades. Eu creio que o retiro, irmãos, já foi um sinal de Deus trazendo uma palavra ali. Eu pude meditar ali em casa, ouvindo. Irmãos, aquele retiro ali foi um marco na minha vida. Eu tive ali para ouvir a palavra, mas eu pude ver ali o que Deus requer de nós, uma humilhação muito grande, tirar toda a soberba do nosso coração, porque Deus quer usar nós como servo de Cristo, não tendo nada em nós, mas que tudo seja dele. Tem uma palavra aqui, a última palavra que eu vou ler aqui, irmãos, está em 1 Pedro, que vai guardar nossas vidas e que foi lida lá no retiro. Diz assim, ó, capítulo 1, versículo 24 e 25. Irmão, nós não temos que se gloriar em nada, nada mesmo, irmãos. Aquele que se glorie, glorie na cruz de Cristo. Qual o mundo está crucificado para nós e nós para o mundo. Não temos de se gloriar em nada. Nós somos vasos de barro na mão do Senhor. Somos escravos, servos de Cristo. Não vai nenhuma honra a nós. Toda honra e toda glória seja dada a Jesus Cristo. Ele que merece toda honra. Ele que pagou o preço. Ele que foi para a cruz. Muitas vezes nós rejeitamos a cruz de Cristo. E veio uma exaltação no nosso coração, achando que nós somos alguma coisa. Mas aqui, no capítulo 1, 24 e 25, diz: porque toda carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu essa flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Irmãos, muitas vezes o jovem se gloria na sua beleza, na sua força, mas um dia vai secar, vai cair e vai resultar em nada. A beleza do homem passa, tudo é vaidade. Eu, quando era jovem, era uma caixa de vaidade. Toda hora estava no espelho, olhando a minha beleza, e era estufado assim, achava que era o tal. Me apresentava assim perante, queria conquistar todas as meninas. Mas graças a Deus, quando eu me converti, eu vi que eu não era nada. Tudo isso aí passou. Eu fui envelhecendo, fui vendo que eu sou como uma erva que passa, e sua flor, porque tudo é vaidade. Tem um livro, uma palavra ali do livro de Eclesiastes, que diz assim: tudo é vaidade, irmão, vai passar tudo. Você pensa que você vai ficar com esse vigor, essa força o tempo todo? Você vai ter de depender do Senhor. Quando eu estou... Às vezes eu penso que eu sou um jovem. Eu não sou jovem. Eu ando de bicicleta aí, e muitas vezes eu fico com a língua de fora, porque eu não sou jovem. Eu dependo do Senhor. Minha força está no Senhor. E aqui diz, aqui, ó, 11:10 diz assim: afasta, pois, a ira do teu coração, remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. O que, que é a juventude, a adolescência e a juventude? Vaidade. Vai passar logo. Pensei que a minha vida ia ser só juventude, só força. Eu vi que tudo era vaidade. Estou aqui pela misericórdia de Deus. Eu busco a minha força no Senhor. Eu dependo do Senhor. Às vezes até para levantar da cama, para orar, para buscar o Senhor, eu dependo dEle. Eu glorifico a Ele porque Ele me dá força. Na penúltima vigília, irmãos, eu vim tão cansado, mas tão cansado, e eu vi que os irmãos, todos eles estavam cansados. Mas eu esperei numa palavra ali de Isaías 40. Ele é que dá esforço ao cansado e renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Quando nós estamos fracos, aí nós somos fortes no Senhor. A tua força vem do Senhor. Glórias a Deus que nós temos mantido nessa posição. Guarde a palavra do Senhor. Fortaleça-se na palavra do Senhor. Ele cumpre o que Ele falou. Eu amo a palavra do Senhor. Amados irmãos, vivam a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é poderosa. Ela é poderosa, é tremenda. Não essa Bíblia aqui, mas aquela que vem da boca dEle. E Ele escreveu aqui. E nós absorvemos essa palavra aqui, e nós temos recebido vida. A palavra de Deus é espírito e vida. Eu louvo o Senhor pela vida dos irmãos, todos os irmãos aqui. Somos uma bênção, Senhor, irmãos. Caminhe em direção àquele que é, que era e que há de vir. Jesus Cristo vai voltar, buscar uma igreja gloriosa. Nós estamos na expectativa da volta do Senhor, mas nós temos de nos preparar dia e noite. Não faça a vontade tua, mas a vontade do Senhor. Que Deus abençoe a igreja. Ó, irmãos, nós não podemos deixar de congregar, de participar das reuniões, da ceia, porque isso aí faz parte da nossa caminhada, da nossa jornada até o fim. Não podemos ficar negligenciando. A ceia é para ser participada, para se lembrar da morte de Cristo até que Ele venha. Você rejeita a ceia? Você menospreza a ceia? Por que que você não vem participar da ceia todos os sábados? Porque você está ficando negligente. Você está deixando de receber a vida na comunhão do corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Nós temos que estar em comunhão. Quando eu venho para a reunião, eu recebo vida na vida dos irmãos. Glórias ao Senhor por essa comunhão que nós temos em Cristo. Essa comunhão é que nos guarda, irmãos. Que Deus abençoe, que Deus fortaleça a nossa fé. Nós vamos chegar lá. Em nome de Jesus. Amém.